Ilha do Fogo. Apego, afago, desafogo. Prometeu não tinha ideia que aquilo ia dar nisso. O sono prepara a morte. O fogo forja o inferno. Inferno, o avesso do céu líquido. Aqui a fogueira das vaidades não arde. A flâmula da flama não tarda. Se inflama de humana. A verdade não deita na cama. A chama da alma move o corpo. O corpo se vira como pode. Pela carne da vida, pelo peso da dúvida, pelo leme do ar, pelo lema da lenha, do júbilo e da lamúria. Antes do verbo era o fogo. Depois tem o tempo, este fígado teimoso. Agora o fogo aquece a língua, zera a míngua. A língua que crepita em palavras. A asa da brasa nada de braçada. O preço da vida, o apreço da linguagem. Ilha do fogo. Saber viver é triste. Olhos, ouvidos seguem em riste. A vida dança na anca do fogo. Labor de mentira e labareda.
Então vamos começar aqui com uma coisa bastante original que nunca ninguém fez, que é ler um poema do Paulo Leminski, né?
Olha!
Coisa nunca antes vista na história dessa cidade. É, um bom poema. Um bom poema leva anos. 5 jogando bola, mais 5 estudando sânscrito, 6 carregando pedra, 9 namorando a vizinha, 7 levando porrada, 4 andando sozinho, 3 mudando de cidade, 10 trocando de assunto, uma eternidade eu e você caminhando junto.
Maravilha! Eu adorei porque, apesar de não ser inédito, ele chega a ser corriqueiro, mas fazia muito tempo que eu não ouvia. Ele abre o livro La Vie en Close, esse poema. Então, se minha memória não me falha.
Ah, que legal.
E eu estou me referindo, estou conversando com essa fera de hoje, Guilherme Caldas, que, entre outras coisas, ele é biker. Não sei se ele gosta desse termo, saberemos a seguir.
Acho que não tem problema, né?
Ele tem uma pegada toda acadêmica, mas também lá no perfil do Facebook, ele se auto-intitula divertido e super carmático. Depois eu vou saber o que é exatamente isso. E aí ele é bacharel em artes plásticas, ele é formado em tecnologia, ele sabe tudo. E aí a gente vai desmembrar todas essas coisas na sequência. E aí, Guilherme, nessa tua experiência agora, já de uma certa data, né, como docente, como você vê essas novas gerações aí, que me parece que, por mais interesse que tenham no desenho, etc., mas não é aquela coisa puramente de prancheta, lápis, é uma coisa já que já está imersa nessa coisa digital, né?
Digital, né? Eu não sei, assim, pelo menos os que eu vejo ali na Belas, né, na PUC, eu estou dando agora aula também, eu diria que eles estão mais presos a uma ideia do que eles chamam de realismo, né? Eles chamam de realismo, os alunos. Essa coisa, essa figuração, uma certa figuração, assim, mais do que é o digital. Eu acabo não tendo muito problema com o digital, não, sabe? De ter que desmamar, né, do digital, esse tipo de coisa. O que eu preciso, isso sim, é catar eles, isso eu falo, eu já falei para vários alunos, eu catar eles pelos ombros, assim, dar uma chacoalhada, falar, acorda, velho, sabe? Um bom desenho, ele pode ter muitas formas, né? Então é mais isso, assim, que eu acabo tendo que trabalhar. Até porque a Belas e a PUC, na PUC chama Escola de Belas Artes também, elas são duas escolas que não exigem mais a habilidade em desenho, o que eu acho um super acerto, né? Por outro lado, isso acarreta a situação de que entra gente que não sabe desenhar um círculo com um copo, né? E aí você tem que lidar com isso, e não é um problema, né? É um desafio, mas entre tantos aí, né?
E as pessoas, você vê que elas já vão para esse universo pensando num retorno econômico no primeiro momento, ou tem algum interesse mais aprofundado, mais sensível com a criação para outra, a coisa mais artística, digamos?
Tem bastante coisa ali, né? Tem aquelas mulheres, principalmente, né, que já criaram os filhos e aí resolveram fazer um curso, ou já tinham uma carreira profissional, criaram os filhos e aí resolveram fazer um curso, né? Aquela coisa de seguir atrás dos sonhos, sabe? Essa coisa mais utilitarista, eu diria, eu não sei se eu vejo muito, não, sabe? Isso aí não acabo não vendo muito, não. Até porque eu acho que a arte, um curso de arte também, ele me lembra bastante essa coisa de um curso, para mim, lembra, né? Um curso de filosofia. Então essa é uma pergunta que eu faço pros meus alunos, a arte serve para quê? E eu sempre dou a mesma resposta, né? Para nada. A arte não serve para nada, né? Tanto quanto filosofia, ou seja, né? O que eu quero dizer assim, sem arte você nem levanta nem da cama, não olha nem pronto, não passa nem da soleira da porta da sua casa. Mas se você chegar com essa, tiver essa expectativa utilitarista, uma coisa tipo, isso aqui vai me levar aquilo ali e tal, eu não sei se vai funcionar, né? Eu diria que não, muito provavelmente, né?
E o Guilherme Caldas, como é que caiu na faculdade?
Rapaz, isso aí eu... Como professor ou como...
Desde o teu interesse como estudante, aí depois virar mestre também.
Certo. Isso aí tem um trecho do Saltimbancos, né? Que um deles fala assim... eu não sabia fazer mais nada, então fui ser artista. Então comigo era um pouco isso, assim, sabe? Não exatamente, né? Eu tinha uma certa facilidade com desenho, uma certa, né, uma certa habilidade, assim. E eu, com 17, 18 anos, achava que isso me habilitava a ser um artista. Mal sabia, né? O quanto eu estava enganado, assim. Aprendi meio na porrada lá na escola. Enfim. E aí me embrenhei nessa história, né? Quer dizer, tive uma passagem pela graduação bastante problemática. Para mim, pelo menos. Eu acho que eu fiz coisas legais lá também, não é? Eu conheci gente legal, tive professores maravilhosos também, não é isso, mas eu talvez não fosse a pessoa certa ali para aquilo, né? Era uma coisa muito ligada com essa arte conceitual. Eu entrei no início dos anos 90, então tava aquela coisa, né? Aquele pós-modernismo estava em voga, acho que estava todo mundo meio encantado.
Se lambuzando muito com tecnologia.
Com esse desaparecimento da arte, falando assim no aspecto da materialidade, né? E eu não entendi aquilo, né? E aí eu queria outras coisas, eu queria fazer história em quadrinhos. Aí quando você falava de história em quadrinhos na ECA, naquele tempo, só faltava você apanhar na cara, cuspir em você, te chamar de verde, né? E aí eu olhei também e falei, pô, eu não vou fazer outro vestibular, sabe? Não vou fazer outro vestibular, eu vou ficar aqui, cara, eu vou fazer, né? Lá me formei e ficava tentando me movimentar por aquilo ali, né? Eu ficava enganando os professores, assim, entre muitas aspas, né? Eu falava, não, eu vou inventar um troço aqui que não tem nada a ver com nada, com uma ideia de jirico aqui, mas com uma certa verdade também, né? Então, tanto que eu tive até algumas boas notas, assim, não era uma completa perda de tempo, né? E a coisa, e eu estou falando isso porque daí eu demorei bastante tempo para voltar a estudar, né? Eu fui fazer um mestrado, já estava com 40 anos. E o mestrado, acho que eu trabalho ainda, né? Por muito tempo em publicidade, nunca gostei. As pessoas que trabalham comigo mais próximas, assim, elas sabem disso. Detesto, odeio publicidade. E eu pensava em fazer alguma coisa em que eu acreditasse, né? Então a pesquisa acadêmica, que daí poderia me levar também para uma posição na academia como um professor, um pesquisador, algo em que eu acredito mais, né? E estou trilhando, né? Até aqui acho que tá funcionando, né? Vamos ver.
E o papel dos pais, da família, tanto na escolha, você acabou fazendo um curso ligado às artes na própria academia, mas toda a tua pegada como artista fora da academia, eles acharam natural, mais ou menos?
Sim, sim. Não, nunca acharam que eu tinha que ser médico, né? Advogado, dinheiro. Não, nunca. Eu tenho bastante sorte, assim. Né? Sempre incentivaram muito, né? Também. Até hoje.
Que bom. Você trabalhou também, você falou publicidade agora, depois eu queria até explorar um pouco mais isso depois. Mas você tem passagem pelo teatro, né? Experiência breve, com a Denise Stoclos, né?
Sim, sim.
Com a Regina Silveira nas artes plásticas,
sim,
né?
Sim, sim. É.
Mas eu penso que isso tudo tem como matriz a coisa do desenho para você. Eu acho que talvez isso tenha aberto todos esses novos olhares, ou não?
Não sei. Acho que era uma coisa de eu tentar entender, né, onde é que eu tava, mais até do que o desenho, sabe? A Regina Silveira e desenho, claro, né, não trabalhei pouco tempo com ela, mas foi uma coisa que para mim valeu por uma vida inteira, assim. A Regina é a minha, as coisas que eu peguei ali do ateliê, cara. A Regina tem uma história muito boa, né, boa, mas enfim, ela foi a minha primeira professora, da primeira disciplina, da primeira aula que eu fiz na faculdade. E aí eu fiquei meio revolto com a coisa toda ali, aquela conversa, né? Aquela arte com bula, fiquei meio... Eu tinha 18 anos, né, Camila? Né? Aí eu larguei a disciplina, rapaz. E aquele foi o último semestre que ela deu aula pra graduação, velho. Quando eu lembro disso, eu tenho vontade, assim, de... Não sei nem o que fazer, cara. De me virar do avesso, falar pra ser um jumento burro. E a aula dela era legal, assim, sabe? Mas eu não... sabia,
sim,
né? Enfim, e aí alguns anos depois o Edu, né, que é o principal assistente dela até hoje, né, me levou pro ateliê, eu pude fazer algumas coisas ali interessantes, né, eu ajudava a executar alguns trabalhos, né, tem trabalhos dela que foi eu que desenhei.
E ela lembrou de você, tocaram no assunto, ficou...
Não, acho que ela sabia quem eu era, mas não foi tocado nesse, acho que não era um assunto, né? O que ela queria saber é se eu sabia desenhar, né? Quando Edu falou de mim pra ela, ele sabe desenhar? Eu falei, não, sabe desenhar. Aí ela me aceitou.
Bom, aos poucos eu tô começando a entender essa coisa karmática, aí talvez aí já seja algum indício, né?
É, isso aí.
Dispensou a professora Regina Silveira, vamos lá.
É, que jumento, né? E com a Denise foi pela Regina, né? Começou daí a Regina não me chamar mais para trabalhar no ateliê. Eu acho que ela teve um trabalho lá que teve meio que um certo mal entendido, assim. Eu me dou muito bem com a Regina ainda, mas aí ela acho que chegou à conclusão que eu não, talvez não servisse ali para algumas coisas do ateliê. Nunca levei isso a mal, assim. Mas nessa época eu ainda estava ali, e aí a Regina tinha feito um cenário para Denise Stoclos, que era do Mais Pesado Que o Ar. E ela me escalou, quando eu ainda estava ali, né? Para montar esse cenário. E aí a Denise começou a me chamar para montar outros cenários, assim. Então eu era meio cenotécnico da Denise. Eu fiquei com ela uns 2 anos, eu acho. Com a Regina eu devo ter ficado talvez 1 ano, talvez menos até. Não foi muito tempo, assim. A coisa do super karmático. Isso aí é o seguinte, cara. Eu essa coisa com a publicidade, né?
Karma e publicidade, tudo a ver, né? Já é um slogan, né?
Eu não recebo muito, graças a Deus, porque eu sou o cara, eu desenho storyboards, né, para os filmes de propaganda. Desenho muito storyboard. Mas eu raramente recebo os roteiros, né? Normalmente quem recebe isso é quem vai fazer a direção, que faz o tratamento, e dentro do tratamento tem a questão da decupagem, que vai virar o storyboard, né? Mas às vezes eu recebo. E os roteiros são maravilhosos, né? Eu lembro de um que era assim, era como é que era? Trilha sonora maravilhosa.
Olha.
Aí tinha um outro que isso aí foi um roteiro que eu não consegui achar esse.
Parece aquelas legendas pra surdo, né?
Total.
Música suave.
É, música. É, mas trilha maravilhosa. Você fala, pô, aí sim, campeão. Aí eu entendi o que você
falou. A maravilha é uma coisa pequena, fácil de ser definida,
total,
né?
Lógico.
Né?
E aí um desses roteiros, né? Era assim, essa campanha tem um mood divertido e super karmático. E aí eu olhei e falei, cara, temos um campeão aqui, né? Porque o que é super karmático, você sabe? Nem eu, né? Tipo, meu irmão, sério mesmo, cara. Eu tenho vontade de sentar com a pessoa. Eu já tive essa conversa em algumas reuniões, né? Guilherme, você sabe, né? Uma coisa assim, né? Super, né? Super transada, super karmática. Não, eu já falei isso. Eu não faço a menor ideia do que você está dizendo.
Aí acaba a reunião.
Né? Não. A reunião continua, daí a pessoa me explica, né? Porque é uma coisa que não. Eu não falo nem com raiva, assim, sabe? Assim, sabe? Um sorriso gostoso, uma campanha com appetite appeal, sabe, né? Eu falo, não sei, não faço a menor ideia. Tipo, teve uma vez assim que é. Como é que era? Bota ela com um look moderno, sabe? Um corte de cabelo moderno. Sabe como, né? Eu falo, não sei. Mas em que mundo você vive? Eu falo, olha, eu vivo num mundo em que o que é moderno para uma pessoa não é moderno para outra. Eu não faço a menor ideia. Você tem que me dizer o que esse cliente acha que é moderno, né? Eu estou falando isso, mas a verdade é que a vasta maioria das pessoas com quem eu trabalho é muito legal. Sim. Em geral, o mais chato ali sou eu mesmo. O mais mala sem alça.
Que não se enquadra, né?
Talvez não, né?
Mas eu tive uma experiência ótima também, que o chefão, ele falava a cada 10 palavras, 4 eram great.
Great. Great.
Então, um sinal que gostou, então, pelo menos, né? Ou, né?
É.
Mas a publicidade financia muita coisa, né? Então,
Sim. Quando
aparece, acho que não dá pra jogar fora, né?
Ah, continuo fazendo, né? Eu agora mesmo, acabei de entregar uns 3 filmes agora, assim. Então, estamos aí, né?
E você faz tudo ali à mão ainda? Ou...
Não. Eu até tô num momento de transição, né? Eu tinha passado pra uma tablet dessas que você desenha direto na tela. Mas ela tem algumas facilidades, é uma coisa meio paradoxal isso, mas ela tem algumas dificuldades muito, muito sérias. Por exemplo, é o zoom sem limites, né? Então você começa a aumentar, e quando você vê, você está perdendo seu tempo com os detalhes que no papel você não estaria perdendo seu tempo. Então eu estou tendo que inventar aí um jeito que eu ainda não sei exatamente qual é, mas um jeito de agilizar esse processo. E aí talvez eu volte pro papel, né? Que eu fazia coisa assim, era fazer um rascunho com o diretor olhando, aí esse rascunho imprimia, né? Aí essa impressão eu desenhava em cima da impressão, daí eu escaneava, tratava, montava e aí ia, sabe? E agora o que estava acontecendo é assim, não, eu fazia o rascunho e aí desse rascunho eu já partia pro digital. Porque eu tava começando, eu tenho, né, um móvel um certo tamanho já, cheio de originais, né? Eu não tenho o que fazer com aquilo. Eu já tentei doar esse negócio, não consegui, sabe? Eu vou tentar de novo, vamos ver. Até se alguém estiver escutando aí, né? Alguém de uma escola. E eu pensei, pô, não vou mais ter aqueles originais todos, mas tô achando que vou ter que voltar, assim, né? Que é muito. Vamos ver com essa. Eu comprei uma máquina nova agora, vamos ver se com essa máquina nova eu consigo me entender melhor com esse lance todo aí.
Mas antes dessa suposta doação, se rolar, faça uma exposição, talvez, alguma coisa que renda ali,
sim,
ou,
sim.
Né?
É,
tem muita história ali, suponho,
tem,
né?
Tem muita coisa. Eu fiz muito filme, né? Eu fiz centenas de filmes, né? Desenhei centenas de filmes. Eu falo isso que eu falo da publicidade, sem retirar nada do que eu digo, mas eu acho que a publicidade, se eu falo com meus alunos, eu acho que a publicidade fez de mim um artista muito melhor do que eu era. Quando
o exercício
fazia.
É muito rico,
isso.
Né? O prazo, né? Aquela coisa toda.
Isso. O prazo. E eu, hoje em dia eu tenho uma capacidade muito superior à que eu tinha de organizar as ideias, sabe? De armar as coisas, assim, sabe? E isso, pra mim, eu não tenho dúvida. Foi a publicidade que me proporcionou.
Se souber tirar esse aprendizado, é uma grande escola, né? O problema é entrar ali e começar a repetir o great e up to date, cara, e não sei o quê.
O problema da publicidade é que eu acho que talvez uma parte dessa minha estafa, assim, né, é que ela poderia ser um negócio legal. Porque você pegar as histórias das pessoas e transformar isso em algo visual, e aí contar as histórias, sabe? E é como eu falei, eu tenho muita, muita sorte. A vasta maioria dos filmes que eu faço são filmes legais, assim, tem humor, tem uma pegada legal, sabe? Difícil ter alguma coisa que você fala assim, meu Jesus, não conta pra ninguém que eu fiz isso. Mas o que acontece é que a publicidade é a ponta de lança do capitalismo, né? Tem aquela frase que eu adoro, assim, é, você não odeia segunda-feira, você odeia o capitalismo. Aí você, né, é a mesma coisa. sabe? Eu já fiz filme para banco, já fiz filme, eu já ajudei a vender veneno da Monsanto, sabe? Eu como ciclista aí, todo politizado, todo não sei o quê, devo ter feito, olha, não deve, eu não acho que, talvez para Chevrolet eu talvez não tenha feito, mas para as montadoras todas eu fiz, todas, para todas, assim, fala uma eu fiz, alguma coisa. Chevrolet, pode ter feito para Chevrolet também, nem lembro agora, sabe? Eu fiz da Volkswagen, eu fiz da Ford, eu fiz da Mitsubishi, da Toyota, até esses carros chineses aí, meio esquisito aí, chinês não, mas aquele...
Coreano?
Nissan, coreano, eu fiz, sabe? Tudo, fiz caminhão, fiz carro de tiozão, fiz carro esportivo, Renault, fiz Citroën.
É, porque essa que acaba que é a grande contradição, né? Porque por mais linguagem, riqueza que tenha da forma ali, a coisa sucinta, essa coisa toda, mas o final é sempre você tá proporcionando um produto ali, isso. E aí a gente sabe esses desdobramentos todos, né?
Isso, essa é a coisa que me aflige, assim, eu acho.